anunciado o próximo feirão da Casa Própria para a Grande Florianópolis. Legislativo catarinense cria agenda positiva de trabalho. Prioridades vão ter ações conjuntas, a exemplo do Código Ambiental do Estado. Legislativo deve retomar discussão sobre a concessão de alvarás para eventos em Santa Catarina. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
Os investimentos feitos pela Caixa Econômica Federal na área habitacional foram destacados no plenário Osni Regis durante sessão ordinária esta semana. O superintendente da instituição, Roberto Carlos Cerato, fez uma explanação sobre os programas direcionados para ajudar os catarinenses que ainda não possuem casa própria a realizarem a compra. O programa Minha Casa Minha Vida foi o mais comentado. Viabilizar a construção de 1 milhão de moradias para famílias com renda de até 10 salários mínimos em parceria com estados, municípios, iniciativa privada é o objetivo do programa para todo o país. Em Santa Catarina, municípios com mais de 100 mil habitantes já foram contemplados com o programa e na segunda etapa, que começou agora, municípios entre 50 e 100 mil também passaram a fazer parte. Agricultores e quilombolas também têm acesso à casa própria financiada pela Caixa. O Programa Nacional de Habitação Rural vai distribuir até 500 milhões de reais entre agricultores e trabalhadores rurais com renda bruta familiar anual de até 60 mil reais. A realização de uma audiência pública com a presença do superintendente da instituição, Roberto Carlos Cerato, foi proposta pela deputada professora Odete de Jesus. De acordo com a parlamentar, o encontro é para tirar as dúvidas dos parlamentares e da sociedade sobre o acesso a esses programas. A reunião pode ser realizada em conjunto pelas comissões de legislação participativa e a de direitos e garantias fundamentais de amparo à família e à mulher. Os deputados querem mais informações sobre o acesso ao feirão da Casa Própria, que acontece no dia 27 de julho, no Centro Multiuso de São José. Os parlamentares aprovaram na Comissão de Finanças um novo calendário de tramitação para a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O relator da matéria, deputado Renato Rinnig, PMDB, definiu o prazo para apresentação de emendas de 1º de junho a 3 de julho. Neste mesmo período acontecerão as audiências públicas para o orçamento regionalizado. O repórter Gustavo Bossoli conversou com Renato Rinnig sobre a alteração.
Foram anunciados nesta quarta-feira, durante reunião da Comissão de Finanças e Tributação, os prazos e as datas da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Conforme divulgado, os parlamentares vão ter de 1º de junho até 3 de julho para apresentação de emendas. Já no dia 8 de julho, na parte da manhã, o relatório final do projeto vai à votação na Comissão de Tributação e Finanças. E neste mesmo dia, durante a tarde, a matéria vai à votação em primeiro e segundo turno no plenário. Caso aprovada, 6 dias depois, a LDO é publicada e no dia 15 de julho, esta lei é apresentada novamente em plenário, com as chamadas pequenas correções redacionais. Para o deputado estadual do PMDB, Renato Rinnig, relator da LDO, o importante agora é a análise das discussões feitas durante as audiências públicas que vão ser realizadas em várias cidades de Santa Catarina durante quase todo o mês de junho.
O calendário fica, o prazo de emendas aberto dia 1º de junho até o dia 3 de julho. Eu vou apresentar o relatório final para aprovação na Comissão de Tributação e Finanças no dia 8 e à tarde estará em condições de ser votado em plenário. E aí teremos o prazo de 6 dias para publicação e redação final, com a votação da redação final acontecendo no dia 15 de julho.
Gustavo Bossoli aproveitou a oportunidade e ouviu também o deputado Kennedy Nunes sobre solicitação do parlamentar de uma audiência pública para discutir a concessão de alvarás para a realização de eventos no estado.
Na verdade, do ano passado nós já tratamos esse assunto, teve uma audiência pública em Joinville, porque o assunto surgiu lá, não é só a questão dos alvarás de bares e restaurantes, mas principalmente da realização de eventos. A assessoria da casa deu um parecer que a lei que a segurança pública, a Secretaria de Segurança Pública se baseia para fazer ou para determinar que o delegado regional seja a única pessoa que possa dar o alvará ou não, sem passar por, ou sem respeitar muitas vezes, alvarás locais, é uma lei que não teve mais validade ou não teria mais validade a partir da Constituição de 88. Ou seja, estamos baseados numa lei que há 21 anos não existe mais, não tem mais validade. Essas questões, elas foram discutidas, teve uma audiência pública, tiveram mais duas reuniões e parou por conta desse negócio das enchentes e a nossa visão ficou mais voltada à enchente. E agora estamos querendo retomar isso para que numa nova audiência pública possamos estar falando mais seriamente sobre esse assunto.
Entre as matérias aprovadas em plenário, esta semana está o projeto de lei de autoria do deputado Darcy de Matos, do Democratas, que modifica a lei de 2009 sobre a utilização de cheques no comércio. Após sanção governamental, as pessoas ou estabelecimentos que aceitarem pagamento com cheque deverão definir as condições de forma clara e explicar ao consumidor de forma antecipada. Em caso de descumprimento, o credor será advertido e, em caso de reincidência, deverá pagar multa de até 5 salários mínimos. Conforme a justificativa do projeto, a lei atual legisla sobre as questões referentes ao cheque e à obrigatoriedade ou não de seu recebimento. Entretanto, este assunto é relativo ao direito civil e ao direito comercial, cabendo à União legislar sobre ele. Com as mudanças aprovadas, a lei deixa de estabelecer critérios que interferem na economia. De autoria do deputado João Henrique Blasi, hoje desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei apresentado em 2007, que autoriza a implantação de salas de videoaudiência nos estabelecimentos prisionais do Estado, destinadas à ouvida de presos considerados perigosos em audiências judiciais. A repórter Ivonete Lessa conversou com o desembargador João Henrique Blasi sobre a proposta.
Outro projeto de lei aprovado em plenário autoriza a implantação de salas de videoaudiência nos presídios do Estado. Autor da proposta, o então deputado João Henrique Blasi, agora desembargador, explica o que muda quando começar a funcionar a videoaudiência. Desembargador, uma medida de segurança, já que os presidiários não serão mais deslocados para participarem das audiências?
Olha, sem dúvida, era uma preocupação que eu tinha à época, porque o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão de anular alguns procedimentos que tinham sido tomados dessa forma em São Paulo, porque não havia lei autorizativa. E eu então entendi de submeter à Assembleia de Santa Catarina, na condição de deputado, um projeto de lei que tivesse esse objetivo. Qual é o objetivo? Preservar a segurança pública e reduzir custos do Estado, fazendo com que você possa, dentro dos próprios estabelecimentos penais, claro que para aqueles presos que sejam reconhecidamente perigosos, fazer o procedimento da audiência, do interrogatório, lá dentro mesmo, evitando todo um aparato, toda uma logística que se teria que adotar no caso de levar este depoente ou este condenado a uma sala de audiência comum qualquer dos fóruns do Estado de Santa Catarina.
Muitas prioridades são de interesse da sociedade e merecem a intervenção do Parlamento catarinense. A mesa da Assembleia Legislativa decidiu criar uma agenda positiva, que vai unir ações, sociedade, executivo, legislativo, em audiências públicas e eventos propositivos, que não vão ficar no âmbito de Santa Catarina. O anúncio da agenda foi feito na tarde desta quarta-feira pelos deputados integrantes da mesa. Ivonete Lessa conversou com o presidente e deputado Jorginho Melo.
A Assembleia de Santa Catarina vai se mobilizar em torno de ações importantes para a população catarinense. A mesa, através das comissões técnicas, vai encaminhar audiências públicas para discutir e propor soluções para a BR-101, BR-470, Translitorânea, Ferrovia do Frango e revitalização da economia catarinense. As definições das audiências públicas vão ser levadas a Brasília, a exemplo do que aconteceu com o Código Ambiental. Em entrevista coletiva, os deputados da mesa anunciaram a agenda positiva, como conta o presidente e deputado Jorginho Melo.
Isso vai ajudar na vinda de recursos para Santa Catarina, obras importantes como é a 101,
como é a 470, como é a Translitorânea, que já tem 18 milhões no orçamento, mas não se sabe se é para o projeto, é só para o projeto, né? A revitalização dela, que vai ligar os portos vindo de Siderópolis até São Francisco, né? O Código Ambiental, como você disse, nos deu esta visão de que nós precisamos transpor aqui de Santa Catarina. Criar ações positivas que ajudem a viabilizar obras como essas, que são unânimes.
Todos os deputados são unânimes da importância de instalação desta agenda positiva. O deputado Jailson Lima, do Partido dos Trabalhadores, defende essa decisão.
Olha, é uma agenda de trabalhos pertinente no contexto econômico do desenvolvimento das obras de infraestrutura do Estado catarinense. Primeiro que eu, do Partido dos Trabalhadores, me sinto muito à vontade, porque para essas obras hoje está tendo dinheiro, o que antes não havia. Então, o nosso papel na mesa nada mais é, primeiro, de contribuir para que o Parlamento preste um trabalho, para que as obras sejam executadas mais rápidas, as dúvidas sejam dirimidas e, principalmente, a sociedade tenha o atendimento das ações o mais rápido possível, que nós do PT, nós que defendemos o governo Lula e somos da sua base, temos clareza também que é uma intenção do nosso governo e do Ministério dos Transportes.
A primeira audiência pública que vai ter encaminhamento, a exemplo do Código Ambiental, é segunda-feira à tarde no Auditório Antoneta de Barros e vai tratar de problemas e sugestões para acelerar a duplicação da BR-101. Confira a agenda da Assembleia Legislativa para quinta-feira, 21 de maio de 2009. A partir das 9 horas no plenário, deputado Osni Regis, sessão ordinária. A partir das 9 horas no plenarinho, deputado Paulo Stuart Wright, audiência pública a fim de discutir sobre o tema Por que precisamos da Conferência Nacional de Comunicação. E na sala de aula da Escola do Legislativo, também às 9, videoconferência sobre o Fórum Nacional de Energia e Meio Ambiente no Brasil. 2 horas da tarde, no plenarinho, deputado Paulo Stuart Wright, audiência pública, a fim de debater sobre as alterações da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. 3 horas da tarde, audiência pública, a fim de discutir sobre a infraestrutura turística do Morro da Igreja de Urubici, na Câmara Municipal da cidade. 7 horas da noite, audiência pública referente à terceirização do setor do vestuário e à organização faccionista na Câmara Municipal de Rio do Sul. Música. 21 de maio é o Dia da Língua Nacional e Dia Mundial do Desenvolvimento Cultural. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral, a sua dose diária de informação e cidadania, com Marisa Medeiros.